Olá para você que escuta este conteúdo. Entre 2019 e 2020, a formalização de empreendedores brasileiros saltou 69%. O total de empreendedores com CNPJ passou de 26% para 44%, o maior crescimento dos últimos 4 anos, segundo pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor, a GEM, em parceria com o SEBRAE e com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Uma parcela desses empreendedores são aqueles que, diante do agravamento do desemprego e da crise econômica, optam por criar um negócio próprio por necessidade. Há também outras motivações para empreender. E 50 milhões de brasileiros afirmaram que desejam abrir um negócio nos próximos 3 anos, segundo a mesma pesquisa. Ter o próprio negócio é tido pelos brasileiros como uma forma de realizar um sonho de vida e se adaptar ao novo e dinâmico mercado de trabalho, mas que enfrenta como um dos principais obstáculos os poucos recursos que negócios iniciantes têm à disposição para investir. Frente a esse cenário, como empreender com pouco dinheiro? Em busca dessa resposta, conversamos hoje com a analista de relacionamento com clientes do Sebrae RS, Patrícia Wortmann Reis da Luz. Obrigada por conversar conosco, Patrícia. Vamos iniciar já com uma pergunta. Em primeiro lugar, quais são os maiores desafios financeiros enfrentados pelos micro e pequenos empreendedores e como amenizá-los no dia a dia?
Bom, depois dessa pandemia, nós acabamos nos deparando com vários problemas, né, desafios aí enfrentados pelos micro e pequenos empreendedores. Os principais que a gente acaba nos deparando é a questão do apoio financeiro, né, a busca de investimento, a burocracia excessiva, tanto na abertura quanto no fechamento da empresa, a carga tributária muito alta, a própria gestão do orçamento, né? Gestão de pessoas também se torna algo bastante desafiador para os gestores. Estratégias de prospecção de clientes, ainda mais nesse período, né, onde nós precisamos fazer com que as empresas gerem mais receita. E o grande desafio, né, que é a busca pela inovação. Então, hoje, a inovação é algo necessário, é algo que as empresas precisam internalizar e precisam também necessariamente tornar isso uma prática do dia a dia. Então, para amenizar esses desafios financeiros aí, a busca de informações e parcerias é uma grande dica, o planejamento do negócio a curto, médio e longo prazo, ou seja, estabelecer onde se quer chegar, o que se quer realizar, né? Utilizar de forma estratégica os canais digitais para aumento de vendas, profissionalizar a gestão financeira através de capacitações e consultorias. Uma dica que eu gosto muito de dar para os empresários é façam o coaching executivo ou de liderança. Isso ajuda muito no autoconhecimento, no autodesenvolvimento e potencializa o seu desempenho como gestor na questão de equipes, na questão de pessoas. Então, aí ficam as dicas, né, para a gente amenizar esses grandes desafios financeiros.
Como é possível contornar a falta de recursos financeiros para iniciar um projeto ou negócio?
Então, olha só, para contornar a falta de recursos financeiros para se iniciar um projeto, né, ou um negócio, é imprescindível o uso da ferramenta de plano de negócios. O plano de negócios é uma ferramenta que te possibilita estudar a viabilidade econômica e financeira da tua ideia de negócios. Ele permite tu estruturar um plano operacional, ele permite tu estudar e viabilizar um plano de marketing e também, né, não menos importante, mas sim estudar a viabilidade econômica e financeira dessa ideia de negócios. O plano de negócios, ele faz com que tu consigas enxergar o teu negócio antes de colocar um investimento pesado em cima dele. Então, sem dúvida nenhuma, o plano de negócios mais a ideia de negócio conectada com aquilo que o mercado quer, com certeza o empreendedor terá uma maior assertividade aí de sucesso.
Quando falamos de uma empresa que busca o crescimento, quais são as possibilidades de gerar oportunidades que não envolvam um investimento de grandes valores?
Muitas vezes, as soluções elas estão dentro de casa, elas estão dentro da própria empresa. Né? Então, eu acredito muito no potencial das pessoas, da equipe, das equipes de trabalho. Então, é importante que o empreendedor tenha essa prática de ouvir a equipe de trabalho. E, sem dúvida nenhuma, ouvir o seu cliente. Perguntar ao cliente de que forma é possível melhorar as entregas. Ou seja, fazer sempre uma escuta interna e externa. Isso é uma grande dica aí para os empreendedores, para que se possa gerar oportunidades e se envolver muito investimento, né? Ou seja, a escuta de dicas, de insights, de informações importantes, acaba estando dentro da própria empresa e com os seus clientes.
Quais metodologias de planejamento ou gestão podem ajudar o empresário a reduzir os custos do empreendimento?
Olha só, uma análise detalhada dos indicadores econômicos e financeiros do negócio é algo bastante importante. É onde o empreendedor consegue radiografar a saúde financeira da empresa. Então, esse é um aspecto bastante importante. Controlar constantemente o ponto de equilíbrio, ou seja, os custos. É importante estar acompanhando o incremento ou não dos custos, né? Utilizar planilhas ou sistemas de controles financeiros em sua totalidade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as empresas têm sistemas de gestão bastante potentes, bastante completos e não usam na sua totalidade ou não alimentam aquele sistema com a devida frequência, né? Adequar o fluxo de caixa também, de acordo com a capacidade financeira, é uma outra estratégia. E utilizar técnicas precisas para formar o preço de venda, que hoje é bastante trabalhoso trabalhar com o preço de venda, e montar uma estratégia muito assertiva de compra, né? Ou seja, é aquela premissa de que quem compra bem do seu fornecedor acaba vendendo bem o seu produto ao cliente.
Que dicas, boas práticas e soluções criativas o empreendedor pode adotar para iniciar um negócio ou mesmo fazer melhorias em uma empresa que já existe, tendo poucos recursos financeiros?
Além daquela dica que eu dei anteriormente, da escuta bastante ativa com a equipe de trabalho e com o cliente, eu acredito muito que hoje o uso dos canais digitais de forma profissional é, sem dúvida, uma forma de se tornar competitivo, né, local e globalmente. Então, aquele empreendedor que acaba se instrumentalizando de informações, de conhecimento, de consultoria, para usar de forma mais estratégica os canais digitais, com certeza tem condições de se destacar de uma forma diferenciada no mercado, acessar os clientes de uma forma mais simplificada e, com certeza, aumentar a sua venda. A gente pôde perceber aqui durante a pandemia que muitos negócios cresceram, incrementaram as suas vendas de 30% a 40%. Então, isso quer dizer que o uso dos canais digitais hoje é a grande, digamos, a grande chave que os empreendedores têm com um custo relativamente baixo de tornar o seu negócio, a sua ideia, de tornar a sua empresa mais competitiva aí no mercado. Mas sempre destacando que o uso tem que ser profissional. A gente tem que buscar instrumentos, informações, consultorias para que a empresa possa usar esses canais digitais de forma profissional. Porque até então, antes da pandemia, usávamos os canais digitais de forma muito amadora. Só que agora o mercado, o cliente, ele está exigindo o uso dos canais digitais de forma profissional. Então, as empresas têm que estar muito atentas a isso.
Patrícia, quais livros, cursos, influenciadores e conteúdos em geral você recomenda para quem busca meios de otimizar a gestão financeira do negócio?
Bom, além do site do Sebrae, que é um portal excepcional assim, de conteúdo, cursos, gestão, enfim, eu gosto muito de consultar o site da endeavor.org.br. É um site bastante interessante para os empreendedores, tem muito conteúdo de gestão, ideias de negócios, dicas, insights. Gosto muito também do administradores.com.br, que tem um conteúdo muito rico, que traz muito para a nossa realidade aqui no Brasil. E também o portal da hsm.com.br, que é um portal de uma grande revista mundial de gestão. Então, são os três portais de informação bastante significativos hoje de consulta para o empreendedor. Como curso, eu gosto muito de indicar o seminário Empretec do Sebrae. Não por estar no Sebrae, mas por já ter feito esse seminário. É um seminário da Organização das Nações Unidas, que aqui no Brasil é ministrado exclusivamente pelo Sebrae, e é um seminário que possibilita aos empreendedores trabalhar no seu próprio comportamento as 10 principais características do comportamento empreendedor. Com isso, o empresário ele se torna com uma musculatura muito mais preparada para enfrentar as adversidades. Então, eu sugiro muito o seminário Empretec aí do Sebrae. Como canais no YouTube, eu gosto muito do Me Poupe, que é um canal muito interessante, assim, que traz bastante coisa na área financeira. O Primo Rico também é uma grande dica. E o Economista Sincero. Esses três aí eu posso dizer para vocês que são os grandes nomes aí da educação financeira no YouTube. As publicações e os vídeos, eles têm foco educativo, com respostas para dúvidas, passo a passo, enfim, para questões bem práticas, assim, do dia a dia do empreendedor. Já no Instagram, eu gosto muito do Gustavo Serbasi, a Natália Arcuri, que é a criadora do Me Poupe, e a Nath Finanças, também são grandes nomes aí do segmento no Instagram. Como livros, eu sugiro para os empreendedores Do Mil ao Milhão, né, do Thiago Nigro, é uma bibliografia muito interessante aí nessa questão da gestão financeira. A Estratégia do Oceano Azul, do Sean Kim, também é um livro maravilhoso, é um livro mais voltado para a questão comercial. E também o Gestor Eficaz, né, do renomado Peter Drucker, que é um grande professor aí de gestão. Então, são três livros assim bastante diferentes um do outro, mas que se complementam e, com certeza, apoiam aí o empreendedor no seu dia a dia.
Patrícia, muito obrigada por trazer tantas orientações importantes para quem quer ou precisa empreender com pouco dinheiro. Você tem algum recado final para quem nos acompanha?
Se eu pudesse resumir tudo que nós falamos aqui em uma única palavra para os empreendedores ou potenciais empreendedores, eu diria a palavra planejamento. Toda e qualquer ação que ele for fazer antes de implementar a sua ideia de negócio ou durante o seu processo de gestão na sua empresa, o planejamento é algo fundamental. É planejar para abrir o negócio, planejar para manter e expandir o seu negócio, planejar para conduzir, e sempre pensando nas pessoas, ou seja, no time de trabalho, e pensando nos clientes. Nunca deixando de descuidar, né, esses dois corações de uma empresa, que é o time de trabalho e o cliente.
E para você que ouviu até aqui, muito obrigada. Aproveite e confira no portal do Sebrae RS outros conteúdos que podem ajudar na sua gestão financeira. Até logo!